Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Edificando a Igreja é o nome desta série de três pregações que eu comecei semana passada e pretendo continuar hoje e terminar na próxima, se Deus quiser. Vamos a Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16. Vou ler o trecho inteiro, embora nós vamos nos concentrar no versículo 13 hoje. Mas para entendermos melhor o contexto, melhor fazer a leitura mais abrangente. Efésios, capítulo 4, versículos 11 em diante, diz assim: E ele mesmo, falando de Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui está o versículo de hoje. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de levarmos mais uma vez a Tua palavra, que Teu Espírito Santo a abençoe. E aplique em nossos corações o que é necessário para o nosso crescimento e para a conversão daqueles que estão aqui ainda sem Cristo. Que haja muitas bênçãos visíveis em nosso meio, derramadas do alto. Para a honra e glória de Cristo te pedimos. Amém. Vimos na mensagem passada que a Igreja é o corpo de Cristo em dois sentidos. De maneira geral, o conjunto de todos os salvos, desde o momento em que Cristo inaugurou a sua Igreja, como entendemos que foi lá no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, até o dia do arrebatamento, quando Ele virá buscar a sua Igreja nas nuvens. Então a Igreja é o conjunto de todos esses salvos, no sentido geral. E no sentido local, uma congregação que se reúne num certo local, com certas pessoas constituídas ali, numa congregação. Em ambos os aspectos, enfatizei que a Igreja é dinâmica, sempre em crescimento, no processo realizado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Isso foi muito repetido domingo passado. Ele efetua o crescimento. Neste trecho aqui, nós, trecho geral, do 11 ao 16, nós vemos estratégia e atividades de Cristo para realizar esse crescimento da sua Igreja. E a expressão-chave do texto e o nosso tema, então, é edificação do corpo de Cristo, conforme o versículo 12. Na primeira mensagem, vimos ainda que Cristo se utiliza de todos os membros de uma Igreja para edificá-la, incluindo pastores e mestres que Ele dá para a Igreja para ajudarem a cada um a exercerem corretamente os seus dons, e assim a Igreja, de um por um, vai contribuindo para a edificação geral. Hoje, o nosso subtema, dentro do tema Edificando a Igreja, o nosso subtema é os objetivos da edificação, que está no versículo 13. Na próxima mensagem, o subtema será os problemas e a solução da edificação. Então, concentrando-nos hoje no versículo 13, temos os objetivos da edificação. Conforme nós podemos ver já aqui, no que lemos do 11 ao 13, Cristo não diz para a igreja: tudo que eu desejo de vocês, uma igreja local ali reunida num certo bairro, numa certa cidade, com certas pessoas, devidamente constituídas no rol de membros, tudo que eu quero de vocês é que vocês ensinem uma boa teologia, uma boa doutrina, que vocês preguem o evangelho aos perdidos e deem um bom exemplo de vida. Pronto. Isso é o objetivo que eu tenho para vocês. Preguem o evangelho aos perdidos, ensinem a Bíblia aos salvos para edificação deles e vivam de maneira padrão. Quanto ao mais, vão levando aí até o altar. O processo de edificação da igreja não é algo assim solto, meio vago, meio sem rumo. Preguem e vivam e vão tocando aí dia após dia. Não é assim. Cristo tem em mente objetivos muito bem definidos a serem atingidos pela sua igreja. Objetivos esses que são expressos por ele de uma maneira individual para cada um de nós. E obviamente, somando a individualidade, nós encontramos a coletividade da igreja. Mas ele tem objetivos claros para a sua igreja enquanto está aqui e que continua eternidade adentro após nossa união com ele nos ares. E esses objetivos estão aqui no versículo 13, estão concentrados aqui. Agora, antes de entrar neles, só o fato de nós sabermos que existem objetivos de Cristo, além de simplesmente pregarmos o evangelho, ensinarmos boa doutrina e vivermos o evangelho, além disso, há objetivos mais profundos. Só isso já deve ser um peso sobre cada um dos crentes de uma certa igreja. Então, vamos imaginar dois empregados numa empresa. O primeiro empregado tem um chefe desorganizado. O chefe não sabe transmitir bem os objetivos da empresa, é meio vago e deixa o funcionário confuso quanto ao que ele quer para aquela empresa, daquele funcionário, dos outros também. E o pobre do empregado fica ali meio desnorteado. O segundo empregado de uma outra empresa tem um chefe organizado que ele entrega na mão do funcionário por escrito com relação das responsabilidades, como é que ele quer, os alvos daquela empresa, o que, que se deve fazer, quais os objetivos e tudo mais. Pergunto, se você fosse um empregado de uma empresa, qual dos dois chefes você gostaria de ter? Depende. Depende do tipo de trabalhador que você é. Se você é um trabalhador meio preguiçoso, meio relaxado, devagar, que só pensa no salário no fim do mês, sem dúvida alguma, você gostaria de ter o primeiro chefe. Fica mais à vontade, não puxa muito, as coisas são meio confusas mesmo, do jeitinho que eu gosto. Sem objetivos claros, ninguém pode me cobrar de maneira também muito clara, e eu vou tocando por aqui. Se você é competente, esforçado, trabalhador e gosta de progredir e leva as coisas muito a sério, você gostaria de ter o segundo chefe. Independente de que tipo de obreiro você é agora como crente, saiba que nós temos um chefe desse do segundo exemplo. Extremamente organizado, que tem projetos para a sua igreja, tem interesse enorme pela sua igreja, tem alvos claramente definidos e transmitidos claramente para os obreiros. Aliás, seria razoável ele ter o maior interesse numa igreja em que ele comprou com o próprio sangue, que foi o que ele fez. Então, seja como o segundo funcionário do meu exemplo, não mais pensando como um funcionário, mas como um servo, um escravo do dono, que é Cristo. No limite da sua competência e do seu esforço, trabalhe de maneira séria para agradar ao Senhor desta igreja. Ou da igreja que você pertence, caso você seja um visitante aqui. Espero que você já esteja ansioso para que eu diga logo quais são esses objetivos. Pastor, fala, mas não diz o que é que Cristo tanto quer para a sua igreja. Eu pensei, pastor, que fosse só o que o senhor já acabou de dizer e desfez aqui os meus projetos. Teriam pregar o evangelho, ter uma boa doutrina e viver uma vida santa. Eu pensei que os objetivos de Cristo para a igreja fossem esses. Quer dizer que esse é um objetivo menor. Tá bom, vamos parar de suspense. Versículo 13. Efésios 4 e 13. Até que, só essa expressão, até que, já revela que vai falar de alguma coisa que mira um objetivo, um alvo. Algo está acontecendo, até que. Até que o quê? Todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu vou agora dizer palavras que não estão no texto, mas é a mesma coisa. Até que cheguemos à perfeita varonilidade. Até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós poderíamos dizer que Cristo fala aqui através de Paulo, do Espírito Santo, inspirando Paulo para escrever isso aqui, três objetivos. Mas eu prefiro dizer que ele tem um objetivo desdobrado em três. Porque aqui é um objetivo só. O segundo item é ligado com o primeiro, e o terceiro é ligado com o segundo, que é ligado com o primeiro. Está tudo aqui muito ligado, muito entrelaçado. Esses três objetivos, eles são um só, dividido em três, é assim que eu vejo. Primeira parte deste grande objetivo que Cristo tem para a sua igreja. Até que cheguemos à unidade da fé. Esqueça da fé, à unidade. Até que cheguemos à unidade. Unidade de quê? Duas coisas. Da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. São dois tipos de unidade, ou uma unidade em duas coisas. Unidade da fé. Não uma fé comum, uma fé que é geral a todos nós, uma só fé, como se nós tivéssemos uma convicção comum. A minha fé é intrinsecamente ligada à sua, como vasos comunicantes. Se um baixa, o outro baixa também. Se um sobe, o outro sobe. Não é isso. A fé é dada por Deus individualmente, é uma convicção pessoal. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define muito bem o que é fé, que eu não vou ler. Certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. É o que está escrito lá. De um modo ultra resumido, fé é a certeza e convicção quanto ao que Deus afirma. E lá em Hebreus 11, 1 não fala de você crer em qualquer coisa, de qualquer pessoa falou. Obviamente se refere a você crer em coisas que vão acontecer e que Deus disse que ia acontecer. Coisas que estão reveladas na palavra de Deus. Ou seja, é fé, é convicção do que Deus afirma. Pronto. E certeza. É isso aí. Ocorre que a fé é variável. Existe fé forte, fé fraca. Fé grande, fé pequena, Cristo falou isso. Aliás, a própria pessoa varia de fé. Ela pode entrar numa crise espiritual em que a fé dela fica reduzida, ela fica prejudicada. A mesma pessoa pode ter uma fé robusta hoje e uma fé fraca depois. O objetivo de Cristo é que todos na igreja cheguem ao mesmo ponto de fé, no sentido de mesma maturidade de fé, a mesma ousadia de fé, o mesmo grau de certeza, de convicção quanto às coisas que Deus revela na Bíblia. Não é que é uma fé comum, uma fé coletiva. Não é isso. É uma unidade de fé no sentido que todos compartilhamos de uma fé robusta. Crendo as mesmas coisas, pelo menos as coisas mais básicas, tendo o mesmo grau de convicção, brigando com o mesmo gosto, batalhando pela fé que foi dada aos santos, pelas coisas cardeais das Escrituras, lutando por esta fé, o mesmo compartilhar de uma certeza absoluta em coisas que Deus diz, uma fé unida. Cada dom que cada crente exerce aqui contribui para o fortalecimento da fé de todos. Quando você trabalha e você serve, está contribuindo para levar a fé de cada um ao mesmo nível. Você contribui para elevar o nível de fé, a robustez da fé de cada um. E isso vai fazendo com que este nível de fé vá se tornando mais parecido, rumando para uma força, uma saúde muito grande na fé. Aquela igreja é composta por crentes muito fortes na fé. É uma igreja que é unida. Eles creem de maneira muito profunda nas mesmas coisas. É impressionante como eles são. Eles lutam de uma maneira muito intensa. Eles são juntos na batalha do Evangelho. Isso eu entendo que é a unidade de fé. Olha, é fantástico. Você se lembrar que o seu trabalho contribui para o aumento da fé do irmão. Ainda bem você dizer que não sabe o que faz na igreja, não sei o que vou fazer, eu não sei qual é a minha utilidade aqui, não sei para que eu sirvo aqui. Você serve para aumentar a fé dos outros. Acha pouco? No mínimo. Se você estiver exercendo o dom ou dons que Deus lhe deu, nesta igreja, trabalhando e servindo da maneira como você pode, muito ou pouco não importa, mas da maneira que você pode, você está contribuindo, irmão ou irmã, para aumentar a fé dos seus irmãos, para fazer com que a igreja tenha mais unidade de fé. E unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse é um tema que dá vontade de falar muito mais e pregar mais sobre ele. O privilégio de conhecer a Cristo é o resultado mais espetacular da conversão. O privilégio de conhecer a Cristo é o resultado mais espetacular da conversão. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, 8, Paulo fica maravilhado e chama de sublime o conhecimento de Cristo e troca tudo pelo conhecimento dele, vibrando aqui. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Bonito isso demais. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para conseguir Cristo, e continua a bela passagem dele aí, vibrando com o conhecimento que ele passou a ter de Cristo com a sua conversão. Trocou os prazeres do mundo pelo privilégio de conhecer Cristo mais e mais e mais. É um caminho perseguido dia após dia. É um processo de conhecimento, um processo crescente de conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Só que esse conhecimento pessoal de Cristo, ele varia de irmão para irmão. Um conhece pouco a Cristo, outro conhece muito mais. Num certo sentido, claro, todos podem dizer, não, eu conheço como meu Salvador. Tudo bem, mas ficou aí. O que tem em comum entre os crentes de uma igreja em termos de conhecimento de Cristo, é isso. Eu conheço Cristo como meu Salvador. Eu creio nele. Ele morreu por mim numa cruz, derramou o seu sangue inocente para limpar os meus pecados. E eu exerço fé nele, me arrependi dos meus pecados, confessei a ele, e ele é meu Salvador. Eu o conheço como meu Salvador. Um crente de um dia de salvo pode dizer isso. E tem em comum este fato com um crente de 50 anos de salvo. Tudo bem, mas o grau de conhecimento, o grau de familiaridade de cada crente com o Senhor Jesus Cristo varia imensamente. Imensamente. E o ideal é que todos tivessem o mesmo conhecimento da pessoa maravilhosa do Salvador. Voltando à ideia de uma empresa em que o chefe é praticamente desconhecido de um e conhecido mais ou menos do outro, e muito conhecido já de outro, é a empresa que vai funcionar de uma maneira muito menos eficiente do que uma outra, que todos conhecem muito bem o chefe. Claro. E estou falando até de maneira fria, comparando com a empresa em termos de eficiência. Mas em termos mesmo agora quentes, espirituais, de gozo, do gozo de uma igreja, gozo espiritual que uma igreja tem ao adorar e servir a Deus, é evidente que se todos tivessem um nível altíssimo de conhecimento pessoal, cada um de Cristo, seria uma igreja absolutamente um pedacinho do céu aqui nesta terra. E é exatamente este um dos objetivos de Cristo, dele. Eu quero que todos vocês se pareçam comigo de uma maneira igual. Obviamente, nivelados por cima, que vocês cresçam nesse conhecimento. Um vai crescendo, outro vai crescendo, outro vai e vão chegando no ponto máximo. Aqui, isso é o que eu, Cristo falando, quero para esta igreja. É um conhecimento pessoal de mim, da parte de cada um de vocês. Quero que vocês me conheçam de uma maneira tal que é um conhecimento só, como se fosse. De tão unido que vocês vão ficar neste conhecimento. Seria interessante, talvez, até um dia aprofundar e considerar por que ocorre uma diferença tão grande no conhecimento de Cristo. Porque uns conhecem tão menos a Cristo do que outros. Por quê? Esse é um tema espetacular, talvez, com as conferências, uma série de pregações. Por que há uma variação tão grande quanto ao conhecimento que um irmão tem de Cristo e que o outro ao lado tem? Brutal a diferença. Muitas vezes ela pode ser, e é de fato em alguns casos. Sem entrar em detalhes, não é a hora de examinar isso com profundidade, mas pelo menos já conhecemos um fator que contribui para que essa diferença diminua. Para que a diferença entre o que um conhece de Cristo e o outro conhece. Vamos diminuir essa diferença, vamos fazer uma unidade aqui de conhecimento. Vamos conhecer o máximo possível, vamos. Como? A edificação da igreja. À medida que a igreja vai sendo edificada, os irmãos vão tendendo para uma unidade do pleno conhecimento de Cristo. Repito, a igreja vai sendo edificada como? Preguei na mensagem passada. Pelo desenvolver, pelo exercício dos dons de cada um, cada junta, cada membro, cada ligamento, ajudado pelo pastor, pastores, líderes, ajudados e mestres, ajudados por eles. Mas o crescimento vem pelo serviço de cada um. Quanto mais cada um trabalhar de uma forma eficiente, mais a igreja vai ser um corpo bem feito, um corpo harmonioso, um corpo que conhece bem o seu cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro elemento deste objetivo de Cristo quanto à sua igreja é a unidade na fé e no conhecimento dele, conhecimento pessoal dele próprio. Segunda parte deste objetivo grande dele. Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade. O nome varonilidade, a perfeita varonilidade, essa expressão, era no grego, é literalmente homem completo. até que cheguemos a homens completos. A ideia é clara. Fala de fase adulta. Fala de maturidade. Essa mesma expressão é usada por Paulo em 1 Coríntios 14, 20, no aspecto pessoal. 1 Coríntios 14, 20. Mesma expressão. Primeiro Coríntios, capítulo 14, versículo 20, diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, não, no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. É interessante que aqui foi traduzido por amadurecido. Lá no nosso trecho, lá em Efésios 4, 13, tem perfeita varonilidade. As mesmas palavras, idênticas no original. Eu lamento um pouco que a palavra aqui não é amadurecido também, Efésios 4, 11. Até que cheguemos ao amadurecimento perfeito, mas a palavra amadurecido deveria ter estado aqui. Que varonilidade lembra de homem, varonil, masculino, até não acho essa tradução aqui feliz, nessa expressão aqui. Não está errada, não. Porque lá no grego tem antropos, que é homem, certo. E perfeito, tem lá telios, que é perfeito, a ideia de completo. Perfeito e completo. Às vezes a ideia de completo nos ajuda melhor do que a de perfeito, porque temos a tendência de pensar assim, perfeito só Deus. Então, no mundo, vamos alcançar aqui mesmo e tal. E pode desanimar um pouco, ou não entender bem como é que Deus quer de nós uma perfeição, se Ele sabe que perfeito é só Ele. Então, a ideia de completo é melhor, tendendo à perfeição, mas completo. Eu diria assim, completo amadurecimento, até que todos cheguemos ao completo amadurecimento. Seria o ideal aí. É muito bonito ver uma igreja adulta, uma igreja serena, que sabe o que quer com base nas Escrituras, que não se abala com pequenas coisas e nem com grandes coisas, que suporta bem os ataques do inimigo, que supera problemas de uma maneira sábia, de uma maneira cristã, de uma maneira bíblica. Esse deveria ser o sonho, não somente de líderes, mas de cada membro da igreja. E não precisa ficar só no sonho. Não precisa ficar só no sonho. O próprio Senhor Jesus Cristo tem isso como objetivo dele. Eu quero que esta igreja atinja a maturidade completa, que seja uma igreja madura. Ótimo. Ah, então quer dizer que ele quer isso? O próprio Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja, quer isso? Quer. Então vamos torcer para que ele faça isso logo na nossa igreja. Não! Não é torcer para que ele faça logo e ficar só nisso, não. É trabalhar. Cada um trabalhar no seu serviço. Lutando cada um pelo nosso crescimento. Porque é através do trabalho de cada um que ele vai dar amadurecimento à igreja. A questão é que não é um trabalho arrogante. Ah, é para trabalhar? Todo mundo fazendo curso aqui de administração, os cursos mais modernos que existem, vamos arregaçar as mangas, vamos traçar aqui uns métodos de crescimento empresariais, que aliás é moda hoje no mundo evangélico, de pastores levarem para as suas igrejas métodos, últimos métodos, últimas palavras em empresa e poder tipo, e não funciona muitas vezes, na maioria das vezes dá errado quando se mistura uma coisa com a outra. Então não é uma questão somente de traçar metas humanas, cada um puxando ao máximo pela sua competência pessoal, fazendo isso aqui uma empresa. Não, devemos trabalhar e puxando ao máximo, sim, mas, aí que é o ponto, sabendo que este amadurecimento que Cristo quer, é Ele que vai dar. Na medida que Ele quer, no tempo em que Ele quer, da maneira que Ele quer, misturando provações da maneira como Ele quer, testando do jeito que Ele quer, é Ele que dá, sim. Então tira a arrogância humana totalmente do lado. Mas Ele quer, usando o trabalho humano, usando o nosso serviço, usando o desempenho individual de cada crente na igreja. Este é um ponto aparentemente muito simples e até lógico, mas muitos esquecem disso aí. Paulo tinha absoluta convicção de que era Cristo que fazia a obra na vida dele, na vida dos crentes, na vida da igreja, mas ele lutava pelo exercício dos seus dons. Quer ver? Colossenses 1, 28 e 29, um exemplo muito bonito do tamanho do esforço que esse homem fazia para servir a Cristo de maneira correta. No final, que é no versículo 27, que é antes do versículo 28, é o final do 27, estou em Colossenses 1. Ele diz assim, no final do 27, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então ele está falando de Cristo. Aí vem, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha aí só a nossa expressão, homem perfeito. Vamos continuar. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O verbo aqui, esforçar, no grego é agonizomai. Ah, parece com agonia, não parece, não é o próprio. A ideia de agonia no grego é se esforçar muito, intensamente. Aí diz, ai, estou agoniado. Acabou sendo, gerando esse sentido no nosso, na nossa língua. Mas no original lá, quando Paulo diz que se esforça, mata, ele agonizava. Não no sentido que alguém está agonizando, perdendo a vida. Mas lutando de maneira muito intensa. Para quê? Para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Exatamente a mesma expressão de Efésios 4 e 3. Homem perfeito. Ou seja, eu quero apresentar os homens maduros em Cristo. Quanto mais parecidos com Ele, melhor. Faça a sua parte. Pequena ou grande, faça a sua parte. Se agonie no sentido do original, como já expliquei. Lute intensamente, batalhe até o limite da sua competência, da sua condição, da sua possibilidade. Lute até o limite seu. Esqueça o limite do outro. É que meu limite aqui já está todo esticado, já dei muito. O fulano, ó. Aí já aponta para um, para outro, porque não sei. Qualquer coisinha já não aceita, trabalho, já não quer. Sei não. Esqueça o irmão lá e vá trabalhar você no que para você é o limite. Para, olha o objetivo, irmãos, não é uma coisa solta, repito, eu vou vivendo o evangelho, vou falando para os não salvos, vou vivendo uma minha vida padrão e vou tocando até Cristo chegar. Não, eu tenho um objetivo mais profundo do que esse. Eu quero levar cada irmão meu ao pleno conhecimento de Cristo, conheço Cristo melhor ainda. Eu quero levar cada irmão meu à maturidade. Eu quero levar cada irmão meu a uma varonilidade na fé, uma fé robusta. Eu quero, é um objetivo meu. Isso estou dizendo é você falando, né? Não é eu não, é você, eu também. Mas só não vá confundir que isso é o pastor Mauro com esse objetivo. Eu tenho, mas do meu jeito, da minha forma de desempenhar o que Deus tem me dado. Estou falando é com cada um de nós, que inclui você, meu irmão. Coloca os olhos em você. Tira mais os olhos de pastor, de líderes, conselho. Olhe mais para dentro de si. Esta igreja aqui, eu faço parte, ela é minha também. Sou membro desta igreja, sou junta, sou osso, sou ligamento. Sou uma parte dela. E eu preciso trabalhar e dar duro para aumentar a fé dos meus irmãos. Contribuir para aumentar a fé dos meus irmãos. E para fazer cada um mais parecido com Cristo. Terceiro e último ponto deste objetivo de Cristo. Esse aqui é bonito mesmo. Até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tenho falado da importância de desenvolver o conhecimento de Cristo. Agora tem um ponto ainda mais sublime, mais profundo, talvez o alvo máximo que Cristo tem para a sua igreja. Que não apenas a igreja o conheça cada vez mais, mas que cada um seja pessoalmente transformado de maneira a se parecer cada vez mais com o próprio Jesus Cristo. Então aí não é mais só uma questão de fé, de crer nele. Não é só mais uma questão de conhecê-lo melhor. Agora é uma questão de ser como ele. Viver como ele. Parecido o mais possível com ele. Tão diferente da ideia de pregue, viva uma vida santa e vá tocando até Deus lhe buscar. Não. Sim, também, mas isso é muito pouco. Eu quero ser cada vez mais parecido com Cristo. Imagine Cristo em toda a sua plenitude, toda a sua glória, no uso de todos os seus atributos. Digamos que, que seja possível medir a estatura dele. Que seja possível, porque não creio que seja. A estatura da plenitude de Cristo. Tudo o que ele é, com toda a sua glória, todo o seu poder, sua santidade, sua retidão, sua justiça, tudo o que ele é, ali está a medida. Pois ele quer que você alcance essa estatura. Claro, a parte dos atributos divinos. É. Exclusivamente divinos. Porque santidade é um atributo divino. E ele quer você santo. Justiça é um atributo divino. Ele quer você justo. Mas a parte de atributos exclusivos da divindade, obviamente a parte, ele quer você o mais parecido com ele possível. Ele quer medir você. Medir a sua estatura espiritual, e ele quer medir você e medir ele próprio, e gostaria que essa medida fosse idêntica. Repito, tirando a divindade dele. Idêntica no que ele é como homem, porque ele é homem e Deus, na perfeição que ele tem como homem, e no amor que ele tem ao Pai, e na fidelidade ao Pai. Poderíamos falar aqui muito sobre essa plenitude de Cristo. Ele quer medir você, e quando ele colocar essa medida sobre ele próprio, essa medida encaixa. E é igual. Esse é o seu objetivo nesta vida, meu irmão. Enquanto você trabalha nesta igreja, minha irmã, você se tornar como Cristo. É o que ele quer. Quando todos chegarmos a este ponto, a igreja inteira terá atingido esta medida. Em termos da igreja geral dele, já falei que serve para os dois sentidos do termo, a concepção de igreja, isso vai ocorrer após o arrebatamento. A igreja vai haver um aperfeiçoamento, lá seremos glorificados, seremos como ele é, a Bíblia nos garante isto. E como igreja local? Aqui vivendo embaixo deste sol, convivendo com os nossos pecados e as nossas limitações, nossa mesquinhez e nossa infidelidade, tudo que não é bom em nós. não vai acontecer de modo pleno, nós sabemos nisto. Mas podemos chegar bem perto. Ou, dizendo de outra forma, vamos chegar o mais perto que nós conseguirmos. Então, se esse perto é longe comparado com outra igreja, ou é perto comparado com a outra, não importa. Cada igreja deve chegar o mais perto que puder desta semelhança com a estatura da plenitude de Cristo. A pessoa, cada um desta igreja igual a Cristo. Que maravilha de igreja. Cada um aqui agindo como Jesus, reagindo como Cristo, com atitudes iguais às dele, com a sabedoria dele, com a humildade dele, com a mansidão dele. Cada um aqui seria a melhor igreja da terra, seria absolutamente espetacular. Que sonho! Novamente, tenho que dizer, não é sonho. Pelo menos não é sonho tentar você chegar o mais perto de Cristo possível na sua vida. Olhem para Cristo. Olhem para Cristo. Esta igreja pertence a Cristo. Ele quer levar esta igreja à unidade da fé, ao pleno conhecimento dele próprio, à medida da estatura dele mesmo. A edificação quem dá é ele. O interesse quem tem pela igreja é ele. Ele usa homens, usa mulheres, usa pastor neste processo, mas de uma maneira muito secundária. Secundária, provisória, pequena, acessória. E usa de maneira prioritária, principal, o Espírito Santo dele que habita em cada um de vocês. Muito cuidado com pensamentos tais. O que seria desta igreja ter um pastor tal ou tal? Muito cuidado com pensamentos centralizados em homens. Homem não tem nada a ver com esta igreja. Quem tem a ver com esta igreja é Cristo. E Cristo operando através de cada um de vocês, da fidelidade que cada um de vocês cuide de ter com relação a Cristo. Sejam fiéis a Cristo no uso do seu trabalho, do seu serviço. E vocês vão ver que maravilha de igreja essa que será cada vez mais e mais e mais. E cada igreja na face desta terra será também. Não é comparando esta com outras. Cada um cuide. Cada igreja cuide de si. Efetue seu próprio crescimento, conforme pregando na semana passada. Esta igreja precisa se conscientizar de que quem manda aqui, quem opera aqui, quem transforma, quem edifica esta igreja, quem ensina esta igreja, quem joga amor no meio dos corações dos irmãos desta igreja, quem dá capacitação a pastor, pastores, diáconos e pregadores e mestres, professores, seja quem for, a capacitação quem dá é Cristo, através do Espírito Santo. Cristo quer edificar a igreja dele. Independente de quem é pastor, independente de quem é membro, independente de qualquer coisa. E altamente dependente de que cada crente seja muito consciente da sua própria responsabilidade e assuma sobre si o desempenho do seu próprio serviço. E com certeza Cristo fará esta igreja bem parecidinha com ele, como ele quer. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo trabalhe fortemente nesta igreja, sempre, até Cristo voltar. Dependente de quem seja pastor, dependente de quem seja conselho, dependente de quem seja os membros. Mas sabemos que, dependente sim, de que quem esteja lá, em cada função, em cada responsabilidade, seja fiel, seja aberto, seja humilde, peça sabedoria do alto, Seja paciente, seja largo, seja amoroso, seja trabalhador, muito trabalhador, cada um no seu próprio limite. Aí sim, Senhor Deus, aí está a condição para que Tu sopres sobre esta igreja um clima de paz, um clima de santidade e amadurecimento, uma unidade na fé e uma vida individual que somada dá uma vida coletiva muito parecida com o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele, Senhor Deus, nós te pedimos para estas coisas e agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.